Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Comunidades terapêuticas chama de pejorativamente de manicômio, e é um trabalho que eu, particularmente, já fui a vários e vejo um resgate da cidadania, um resgate da sobriedade, né, para quem faz esse tratamento.
Darlan Campos, seja bem-vindo, boa tarde. Na sua opinião, não apresentar um plano de governo, não especificar. E eu vou mencionar, por exemplo, a questão econômica. No Brasil, isso é estratégico. Falar quem vai ser seu ministro da economia, qual é exatamente a sua orientação econômica, é vital para o debate brasileiro. Na sua opinião, o presidente Lula, que não apresentou isso, ele foge da pergunta sobre ministros, enquanto o outro lado, ou seja, o presidente Bolsonaro, que concorre à eleição, já garantiu a permanência do ministro Paulo Guedes no eventual segundo mandato, ou seja, na continuidade do mandato dele. Na sua opinião, a pergunta que nós estamos fazendo, dá para votar num candidato que não apresenta plano de governo?
Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, senador Girão. Prazer poder estar com vocês aqui. Acho que o primeiro eixo que eu traria em cima do questionamento é uma mudança que a gente está tendo na forma como as campanhas têm se organizado, né? Podemos dizer que de 2018 para cá, a forma de se estruturar um plano de governo, ela modifica, né? Antigamente, se você pega algumas eleições para trás, os partidos tendiam a quase que disputar qual era o plano de governo mais robusto, em termos de tamanho, em termos de referencial teórico, em termos de aspectos apresentados ali para a sociedade. E de 2018 para cá a gente percebe um encolhimento desse processo, né? O presidente Bolsonaro trouxe um plano de governo que era um PowerPoint, né, simples e com poucas, muito mais linhas gerais. Nessa eleição, tanto Lula quanto Bolsonaro trouxeram muito mais linhas de ação do que planos específicos com muita robustez. Então, acho que esse é um fato. A gente viu também várias eleições para governador, este fato acontecendo. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto, eu destacaria que existem sinalizações. E isso acho que é claro, especialmente na campanha petista, daquilo que ele pensa numa perspectiva econômica, né? Ele já falou, primeiro ponto, no eixo de que o seu ministro tende a ser um político, né? Assim como foi no caso do Palocci, no seu primeiro mandato, a tendência de trazer alguém que ele tivesse uma perspectiva de alinhamento político. Então, essa é um elemento claro que ele já se posicionou. Uhum. Segundo, ele já se posicionou sobre alguns temas, ou seja, aumento real do salário mínimo, aumento do investimento público, já falou também a respeito da continuidade do Renda Brasil. Então, alguns eixos já estão colocados, entretanto, falta o detalhamento que, de qualquer forma, a campanha tem se esvaído de responder sobre esses detalhamentos mais profundos sobre essas propostas.
Darlan, eu concordo com a ideia dos eixos, mas para o eixo rodar e rodar de forma tranquila, eu preciso saber como é que ele vai ser alimentado. Por exemplo, na área econômica, vai ter responsabilidade fiscal? Vai perseguir, por exemplo, meta de inflação, que é uma função do Banco Central, mas vai vir com uma ideia esdrúxula de tirar a independência do Banco Central, que foi aprovada recentemente para os padrões brasileiros? Ou, por exemplo, o teto de gastos, porque esse governo, por exemplo, quando foi gastar mais, teve que negociar com o Congresso, porque tinha um excedente de gasto, de receita, no orçamento que não estava previsto, e aí pôde fazer esse pacote de ajudas, coisa que o mundo inteiro fez justamente depois desse momento mais duro na economia do mundo inteiro, e o Brasil tem até se saído bem, levando-se em conta todos os aspectos. O Brasil hoje tem inflação caindo, o crescimento sendo revisado para cima. Mas quando eu não apresento exatamente como pretendo chegar lá, porque por esse caso eu consigo entender uma continuidade do governo Bolsonaro, é mais fácil entender qual é a lógica. E quando ele diz, o meu ministro da economia vai permanecer, bom, então eu já entendo qual será a lógica, além de ele ter explicado de forma mais clara. Mas nesse momento, quando o Lula fala assim, olhe para o meu governo, o legado dele, aquilo foi em 2002. A realidade do mundo era completamente outra. A realidade brasileira era completamente outra. Eu já volto a você, Darlan. Senador Eduardo Girão, como é que fica numa situação como essa? Ah, também, ele falou de controle da mídia e tudo mais, essas coisas todas. Como é que fica? Porque se eu não apresentar como eu pretendo fazer, ou seja, de forma transparente, eu não tenho como qualificar o debate político.
Não tenha dúvida. E essa questão do controle da mídia, que ficou claro em várias declarações do ex-presidente, condenado em 3 instâncias por 9 juízes diferentes, citado aí, tendo seu nome citado em centenas de delações de corruptos, ele falou sobre regulação da mídia e a gente está vendo na prática o Partido dos Trabalhadores precisando disso, né? E atuando nisso, calando empreendedores, calando os programas de TV e também a própria imprensa. Você vê aí 33 perfis a pedidos do PT, né, que fossem monitorados, fossem retirados certas postagens. Isso é um desrespeito à liberdade de expressão. Olha, se eles estão fazendo isso agora, numa campanha que está todo mundo vendo, você imagina depois que assumir o governo, né? A gente tem que lembrar que o Brasil mandou aí, Adalberto, 27 bilhões de reais, repito, 27 bilhões de reais para países alinhados ideologicamente. Essa é a moeda dele, essa é a forma de gestão, de visão. Não quero nem falar de Petrobras, de Petrolão, de Mensalão, estou falando de dinheiro nosso, suado do povo brasileiro, que trabalha cedo, que chega cedo para trabalhar, pega condução, aí o dinheiro dos impostos vai para países como esse, e teve um desses países que colocou charuto como garantia. Eu quero voltar a insistir nessa questão, porque são sinais, né? Aquela coisa, a gente tem que observar os sinais que são mandados para nós. Nada é por acaso, não existe coincidência. Essa proposta de política de saúde, quem é que mais defende a legalização da maconha no Brasil? Eu estou no parlamento, eu estou lá, né? E vejo quem são os líderes. E com todo respeito a quem pensa diferente, os líderes são do PT. Os autores de proposta para liberar a maconha no Brasil, as drogas, o aborto, o PT sempre teve e continua tendo militância. Não adianta agora, né, na véspera da eleição, o ex-presidente vir fazer declaração, fazer carta aos evangélicos, fazer declaração de que é contra isso. Como? Se o partido até agora está atuando nesse sentido, né? Então, eu não fico assustado quando vejo no programa, entre aspas, setorial, que eles vão acabar com as comunidades terapêuticas, né? Porque eles defendem a maconha, eles defendem isso, eles querem legalizar, né? Então, é algo assim que a gente precisa, nesse momento, Adalberto, refletir, você que está nos assistindo na Jovem Pan. Essa decisão daqui a 20 dias é para os nossos filhos e netos, né? E eu tenho muita esperança. Hoje estive no interior do Ceará, né, conversando com as pessoas, dando entrevistas e tentando abrir os olhos, porque as pessoas ainda estão naquela da ilusão, né? Como você bem falou, o PT, quando esteve no poder naquela época, a realidade do planeta era outra, os commodities, tudo era outro, né? Pegou o surf e a onda. Agora a realidade é outra, né? Então a gente não pode esquecer como o PT entregou o país, o número de desempregados, né? A situação econômica do país em frangalhos. E a gente não quer isso para os filhos e netos da gente. A gente não quer a devastação de valores e princípios de defesa da vida, de defesa da família também, a gente não quer, né? Então, que a gente tenha muita sabedoria, eu acho que respeito é a regra da boa convivência. Se a pessoa não quer ouvir, paciência, mas o diálogo a gente deve buscar sempre, repito, com muita tolerância, mas tentar tocar, né, a mente, o coração, porque o fígado é que está nesse momento preponderando em alguns compatriotas nossos, né? Pessoas que estão aí à véspera dessa eleição e que quer votar num para derrotar o outro. E você sabe da minha posição independente no Senado Federal, né? Critico o governo quando tem que criticar, e reconheço o acerto também. Mas aqui para nós, vamos combinar, né? Não tem como comparar esse governo atual, que a gente já conhece, as medidas que tem tomado no Brasil, e com guerra, e numa situação de pós-pandemia. E os governos desastrosos que o PT desenvolveram para o Brasil, né, as avessas do que deve se fazer numa boa gestão.
Darlan, o senador Lazier está quase entrando também, já está num problema técnico com ele, mas, Darlan, volto a você então no questionamento que fiz depois da sua resposta. Quando você falou em eixos, e sim, isso há os eixos, mas como eu vou movimentar esses eixos para produzir movimento, isso não precisa ficar claro também nesse momento? Porque eu vou pegar uma frase do próprio candidato Lula, ele disse, eu não vou falar sobre plano de governo, olhem para o meu governo passado e olhem para o meu legado. Bom, naquele momento a China crescia 14, 15% e consumia commodities no mundo. Não está acontecendo isso. Naquele momento o mundo não vinha de um problema como, do tamanho do coronavírus, da pandemia de coronavírus, e tampouco uma guerra que gerou uma inflação global de combustíveis, que o Brasil conseguiu resolver negociando com o Congresso, ou seja, abrindo mão de Receita Federal e negociando com o Congresso também a questão do ICMS. Ou seja, de alguma forma esse governo, até porque está trabalhando, está nesse momento governando, teve que mostrar como fazia. O outro lado não tem que explicar também como pretende fazer diferente? Não só o que ele quer fazer, mas como fazer?
Isso. É fundamental a gente entender nessa perspectiva da campanha do presidente, do ponto de vista estratégico, é que, primeiro, majoritariamente os eleitores do Lula não estão preocupados com quem vai ser o ministro que vai assumir a economia. Acho que esse é um eixo fundamental, né? Então, é uma campanha que é uma estratégia que se coloca a partir desse princípio. O segundo eixo é que a maior parte daqueles que advogam pela necessidade de definição de um nome, de apresentação, como alguns até editoriais de grandes jornais de circulação nacional têm apresentado, 90% desses já são eleitores de Bolsonaro e não eleitores do Lula. Então, esse eu acho que é um segundo eixo fundamental. Um terceiro elemento que eu destacaria é que as aproximações que a campanha do ex-presidente Lula recebe já traz uma sinalização de como vai ser um próximo mandato. Estamos falando de Lara Rezende, de Armínio Fraga, de todo aquele grupo do Real. Então, já tem uma sinalização de uma perspectiva mais liberal na economia. Entretanto, com tantos nomes próximos que teriam uma envergadura para ser ministro, acredito que a estratégia seja evitar gerar um desgaste interno defendendo um nome, seja ele qual for, né, nesse momento.
Senador Lazier Martins, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. A gente está discutindo aqui justamente a ausência de plano de governo ou especificação e até de nomes na área econômica pela candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, já que o presidente Bolsonaro, que concorre à reeleição, além de estar governando, e é possível entender exatamente o que ele vai fazer, ele já garantiu também a permanência no eventual segundo mandato do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu vou lhe fazer a pergunta para o senhor apresentar seus argumentos que a gente está fazendo para a nossa audiência, na nossa enquete. O senhor votaria num candidato que não apresenta plano de governo durante a campanha eleitoral?
É uma boa pergunta, Piotr. Meus cumprimentos a você, ao meu irmão de causas, ao senador Girão, ao Darlan. Eu estava acompanhando o programa de vocês. É evidente que não, eu não gosto de voo cego, mas acompanhando o debate aí, o elementar é perguntar-se para que serve uma campanha eleitoral. O que pretende o candidato que está se oferecendo para exercer um cargo? Ele tem que dizer o que ele vai fazer, qual vai ser a sua linha econômica, quais serão as suas políticas públicas, o que terá prioridade, como formará a sua equipe. Então, é um absurdo, é uma aberração o Lula não dizer até agora, não mostrar até agora, que é um segredo, qual é o plano de governo dele, com quem ele vai contar. Então, é por isso que eu digo, nós vamos saltar do escuro, voo cego, não é possível. Como é que o eleitorado do Lula está acreditando nesse comportamento? Porque a única coisa que ele vem fazendo nos debates e na propaganda eleitoral é falar em salário mínimo, é dizer que vai socorrer os pobres, mas vai tirar recurso da onde? A política econômica é muito séria, porque nós estamos vivendo numa séria crise. A pandemia fez o governo gastar demais. E já há essas promessas da continuação do auxílio aos mais pobres. Quantas empresas faliram? Então, eu não entendo como é que tem eleitor disposto a colaborar, a votar um sujeito dessa maneira. Levar o Brasil para o salto do escuro. Sabe lá o que vai acontecer com esse país? Será que, se for eleito, ele vai trazer de novo para o seu governo o Genuíno? O José Dirceu terá um ministério? Gente marcadamente corrupta? Então, é entregar o Brasil a esse sujeito? Não é possível, nós não acreditamos. Então, eu estou nesta mesma linha de protesto da pergunta que vocês estão fazendo aí pela Jovem Pan.
Senhores, eu tenho mais um minuto para cada um e só vou ponderar de novo o que é extremamente vital. A gente tem muito barulho durante a campanha, mas os fatos têm o peso da lei da gravidade, né? Ele se sobrepõe às narrativas. Fato é que a realidade econômica do mundo hoje é completamente diferente. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, das previsões do Fundo Monetário Internacional sobre a economia este ano, que revisou para cima o crescimento brasileiro, e também em relação à economia mundial. Ou seja, não explicar como vai fazer em economia é quase impossível de se entender qual é o plano de governo daquele candidato. Senador Girão, último minuto para suas considerações finais, depois quero ouvir também o Darlan e mais uma vez o senador Lazier. Senador Girão, um minuto, por favor.
Olha, Adalberto, mais uma vez agradecer pela oportunidade de participar desse programa que tem dado uma repercussão no país inteiro e dizer que, por exemplo, eu estou vindo agora de Sobral, que é no interior do Ceará, e conversando com as pessoas, né, no meio do caminho, parando para... É impressionante como a informação não está chegando, né? Eu acho que se chegar a informação, não tem como se votar no ex-presidente Lula, com todo respeito, porque é algo, num país sério, ele nem seria candidato, né? Vamos combinar. Mas olha só, as vacinas... Tem gente que acha que as vacinas foram dadas pelos governadores do Nordeste. Tem gente que acha que a água do São Francisco, que chegou depois de décadas aí de corrupção, chegou agora nos governos, por causa dos governos do Nordeste. Agora, sabe por que isso? Eu descobri. Porque foi gasto só no Ceará 1 bilhão e 63 milhões de propaganda e publicidade. É uma lavagem cerebral o que está acontecendo. E até eu, que sou feio, fico bonito com esse dinheiro na fita, né? Então, eu acho que é muito razão, é hora da gente conversar, mostrar a verdade para as pessoas, que a verdade vai prevalecer e o Brasil vai se poupar de ter novamente um governo desastrado como o governo do PT.
Darlan Campos, por gentileza, um minuto para suas considerações finais.
Roberto, agradecer o convite, né? Cumprimentar os senadores Girão, Lazier, duas figuras aí da primeira prateleira da política brasileira. Do ponto de vista técnico, a estratégia do PT é uma estratégia que a gente entende como acertada, no sentido em que a maior parte daqueles que pedem ou que manifestam esse desejo de cravar um nome para ministro, em geral, já são eleitores do seu adversário. Os princípios já estão colocados, né? Tem defendido a reforma tributária, aumento real do salário mínimo, coisa que não tivemos agora nesse último governo, a manutenção da renda do Renda Brasil ou Bolsa Família, mudança de nome que pode acontecer, lembrando que a proposta da Lua que foi é de R$ 400 para o próximo, apesar de sinalizações de que pode aumentar caso reeleito presidente da República. Então, várias sinalizações nesse sentido, já há princípios. A necessidade de abertura que o governo teve que fazer, até trazendo o Alckmin, já mostra que vai ser um governo muito menos PT e mais Lula, e acho que isso já traz um elemento daquilo que deve ser um encaminhamento econômico, ou seja, um governo Lula muito mais centro do que foi nos governos passados. Essa é toda a sinalização que a campanha e que a própria conjuntura brasileira está trazendo para esse momento.
O Darlan Campos é consultor em marketing político. Vou agora ao senador Lazier Martins. Senador, por gentileza, um minuto.
Muito obrigado, Piotto. Eu estou no interior do Rio Grande do Sul, tive uma dificuldade para fazer a conexão, por isso entrei bastante atrasado, pelo que me penitencio, mas no arremate, eu quero dizer que é muito complicado votar num candidato à presidência da República que não mostrou ainda ao que vem. Qual é o plano de governo que ele não mostrou até agora? Isto é de grande risco, isto é temerário, poderá levar o Brasil a uma grande crise econômica, social e muito provavelmente de conturbação social. Esse é o grande temor. Por onde eu tenho andado, as pessoas têm dito: a eleição do Lula é um perigo para a normalidade democrática constitucional do Brasil. É este o risco diante do qual nós estamos com a retirada do presidiário da cadeia para ser presidente do Brasil. Um homem que causou tanta corrupção, mensalão, petrolão, tudo aquilo que se sabe. Isso vai ficar na história como uma página lamentável da vida política do Brasil. E cumprimento a Jovem Pan, porque vem fazendo programas pedagógicos como esse que você está apresentando. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Lazier Martins, senador Eduardo Girão, obrigado mais uma vez pela participação. Dalan Campos, que é consultor em marketing político também. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação no debate aqui. Tem uma máxima na política que diz o seguinte: campanha é campanha, governo é governo. Ganhar uma eleição é uma coisa, governar precisa de plano de governo. São 4 horas e 20 minutos. Daqui a pouco a gente mostra a enquete, né? Então vamos lá, vamos só conversar com o Rodrigo Viga, porque hoje foram divulgados os dados da inflação de setembro pelo IBGE. Os combustíveis puxaram a queda e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, caiu 0,29%, ou seja, a terceira deflação mensal seguida no país. Viga, seja bem-vindo, boa tarde.
Tudo bem, Piotr? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. A gente trazia essa possibilidade recentemente, você lembra, né? De que a inflação poderia ter uma nova queda, o que não acontecia desde 98 e foi consumada nesta terça-feira com a divulgação feita pelo IBGE. A inflação oficial do país, o IPCA, teve uma queda de 0,29%, perfazendo 3 meses consecutivos de deflação. Foi assim, deflação em agosto e também no mês de julho. Esses 3 meses acumulados, eles têm uma deflação de 1,32%. Foi a maior deflação acumulada em toda a história para 3 meses do IPCA, que começou lá atrás, a série histórica, em 1980. Meu caro Piotr, essa deflação foi ancorada basicamente pelos combustíveis. A gasolina tem sido a principal responsável por esse movimento, mas também a reboque daquela lei que estabeleceu um teto para o ICMS, a energia ficou mais barata nesses últimos 3 meses e ainda, agora aparecendo de forma mais evidente nos índices de inflação para os consumidores, a questão envolvendo as telecomunicações, a conta de telefonia começou a aparecer nas casas dos brasileiros mais baratas. Agora, daqui para frente, o que se deve esperar, meu caro Piotr, segundo analistas e especialistas com os quais eu conversei? Eles disseram que dificilmente nós teremos uma quarta deflação. Agora, com o fechamento do mês de outubro, isso nunca aconteceu na série histórica do IPCA, que começou, como eu disse, lá em 1980, mas a perspectiva é de uma inflação bem baixa, bem mais próxima a zero. E por que que não devemos ter a quarta deflação consecutiva? Porque, justamente, o petróleo ficou mais instável, ficou mais nervoso, e não devemos ter agora, em outubro, o resultado só sai no começo de novembro, essa contribuição dos combustíveis. Vamos ouvir o que disse Gilberto Braga, economista do IBMEC.
E nesse sentido, o resultado só não é maior por conta das pressões no preço do petróleo. As expectativas ainda são positivas com relação à continuidade da queda da inflação, mas já não tão otimistas quanto há 15 dias e no início da semana passada.
Esse é o professor Gilberto Braga, do IBMEC. Na mesma linha, vai o economista do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, que acha que dificilmente teremos uma quarta deflação em outubro, porém ela vai ficar bem baixa, bem comportada e, consequentemente, fechamento do ano deve ficar cada vez mais próximo do teto da meta, que é de 5%. Vamos acompanhá-lo aqui na Jovem Pan.
A gasolina mais barata tem um efeito muito forte na inflação média, mas não nas famílias, mas não na inflação das famílias de baixa renda. E agora é que finalmente os alimentos começam a apresentar alguma queda, mas a alimentação foi uma das grandes vilãs da inflação nos últimos 12 meses, né? Então, uma pequena queda frente a um aumento importante acumulado nos últimos 12 meses também não vai mudar a realidade da maior parte das famílias brasileiras. Então, é mais um resultado negativo, mas sem um efeito prático para quem precisa sentir realmente uma redução na inflação, que são as famílias de baixa renda.
Leite longa vida teve uma queda significativa agora no mês de setembro, responsável por esse movimento de queda de variação negativa dentro do IPCA para o grupo alimentação. Só para fechar, Piotto, quebrando o protocolo, plano nacional, né? O plano decenal feito pelo Ministério de Minas e Energia e também pela EPE, que trata do mercado de óleo e gás, está prevendo uma produção crescente, 13% a mais para o período 2023-2032. Ou seja, a oferta de gás deve crescer 13% desse período que eu citei, 2022 a 2022, muito por conta da produção de um campo da...
Tivemos um problema na comunicação com o Viga, mas ele estava concluindo justamente de ter mais oferta de gás aqui no Brasil. Mais oferta, a gente tende a baixar o preço também. Bom, vamos lá para a gente conversar com a Camila agora, Demetrio. Vamos mostrar o IPCA, que foi exatamente a informação. Camila, seja bem-vinda. Boa tarde.
Obrigada.
Vamos só colocar na tela esses dados que o Viga trouxe. Olha, está aqui, ó, setembro, nova deflação, 0,29% de queda. Agosto já tinha sido 0,36%. Eu vou só lembrar de julho aqui. Julho foi 0,68% de queda também. O primeiro mês de deflação, né? Agora, setembro, para comparar setembro com setembro, 1,16% no ano passado. Veja só o tamanho da queda na inflação, que foi elogiado no relatório do FMI. O Brasil hoje tem uma das menores inflações e com perspectiva de queda. O acumulado do ano está em 4,09%. Agora são 4,25%, Camila. E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotto, te espero amanhã no Prós e Contras.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Copa do Mundo do Qatar 2022.
Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte, é fortaço. E Uniaselv. EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
As chaves da Copa do Mundo estão definidas e a Inglaterra já conhece seus adversários pelo Grupo B. Estados Unidos, País de Gales e Irã. E a seleção comandada por Southgate tem um bom retrospecto contra os norte-americanos em Copa do Mundo. Os dois países já se encontraram duas vezes em mundiais, ambas pela fase de grupos. Em 1950, no Brasil, os Estados Unidos venceram pelo placar de 1 a 0. Já em 2010, na África do Sul, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Enquanto isso, será a primeira vez que a equipe britânica encara a seleção de País de Gales em mundiais e a do Irã na história. A Copa do Mundo do Catar acontece de forma inédita no final do ano e o time inglês estreia no dia 21 de novembro contra os iranianos.
Para estar sempre inserido no mercado de trabalho e acompanhar o que há de mais novo no campo do conhecimento, é preciso estar com estudos em dia. E é por isso que a New Cursos oferece os conteúdos mais relevantes da atualidade, com professores renomados e experiência na prática. Tudo isso para você aprender novas habilidades, quando, onde e como quiser. Para conhecer os nossos cursos é fácil. Acesse niucursos.com.br. Um novo jeito de aprender.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Quando Bolsonaro, chefe do Tarcísio, menosprezou a pandemia...
Uma gripezinha ou resfriadinho.
Tarcísio não fez nada. Quando Bolsonaro desprezou a dor das famílias...
Cada salário,
Tarcísio também não fez nada. E quando Bolsonaro debochou sobre o aumento de suicídios durante a pandemia, sabe o que o Tarcísio fez?
pode sorrir, Tarcísio, pode sorrir.
Rio, Bolsonaro e Tarcísio não tem nada a ver com São Paulo e com o Brasil.
Coligação Juntos por São Paulo.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Com Bolsonaro, o que está ruim pode ficar pior. O projeto de orçamento enviado para o Congresso acaba com o auxílio de R$600. Tem corte de 60% para farmácia popular, 90% nas verbas de combate à violência contra as mulheres. E nem as crianças escapam. Bolsonaro quer cortar 97% da verba do ensino infantil. Não dá mais. Ou a gente tira Bolsonaro, ou ele tira tudo da gente.
De segunda a sexta, 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, hora de discussão por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Então, queda nos mercados acionários globais e aqui a gente acompanha.
Tem a enquete? Tem a enquete? Para a gente terminar? Vamos lá, para a gente ver o resultado da nossa enquete agora no final do Prós e Contras. Você votaria no candidato a presidente que não apresenta seu plano de governo, que neste momento é o caso do ex-presidente Lula, candidato pelo PT? 95,92% dizem que não. Bom, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Amanhã é feriado, estaremos aqui no Prós e Contras. Bom feriado, viu, Camila? Bom, quero agradecer a companhia de todos vocês. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Na sequência, tem o Direto de Brasília com a Catiúcia Soutomayor. Eu volto amanhã. Boa tarde, até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Direto de Brasília.
Olá, boa tarde, uma ótima terça-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Sempre às 16h30, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa, é claro, com eleições 2022, mas em Alagoas. Governador do estado e candidato à reeleição é alvo de operação e acaba afastado do cargo pelo STJ. Mas Tribunal de Contas da União cobra militares por auditoria em urnas eletrônicas. Violência infantil. Ministério Público Federal quer que ex-ministra Damaris Alves dê mais detalhes depois de denunciar abusos em crianças. Benefício social. Governo começa a pagar hoje parcela antecipada do Auxílio Brasil. Economia. Inflação recua pelo terceiro mês consecutivo. Brasil teve queda de preços mais uma vez. Eu sou Catiúcia Soutomayor. E sigo com você até às 17h, com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
O governador e candidato à reeleição do estado de Alagoas, Paulo Dantas, foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do cargo. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde. O que está sendo investigado nesse caso?
Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos. Olha, o governador, agora afastado, é supostamente acusado de fazer parte de um esquema de rachadinha lá na Assembleia Legislativa de Alagoas. Antes de ter assumido o governo do estado, ele era presidente da Assembleia. E a denúncia dá conta que de 2019 a 2021 teriam sido desviados algo em torno de R$54 milhões dos cofres públicos em pagamentos a funcionários cenários fantasmas, aquela rachadinha em que o parlamentar fica, inclusive, com parte do salário dos servidores da casa. Essa questão já está sendo analisada pela Justiça, pela Polícia Federal, o Ministério Público, e a decisão de afastamento foi tomada pela ministra Laurita Vaz, lá do Superior Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que a Polícia Federal está cumprindo hoje 31 mandados de busca e apreensão em diversos imóveis pertencentes, tanto a Paulo Dantas quanto a familiares do ex-governador. Esse processo está correndo em segredo de justiça, por isso as informações ainda não são detalhadas. Mas, de acordo com a Polícia Federal, esses valores que teriam sido desviados, mais de 50 milhões de reais, teriam sido utilizados para pagamento de despesas pessoais, pagamento de advogados, transferências para familiares e também compras de bens. O grupo, né, ligado a Paulo Dantas é supostamente acusado de peculato, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. E, de acordo com a Polícia Federal, os investigados estão proibidos, a partir de agora, de manter contato e frequentar órgãos públicos envolvidos nessa investigação. Apesar de ter sido afastado por determinação aqui do Superior Tribunal de Justiça, ele pode continuar sendo candidato à reeleição. Ele teve, inclusive, 46% dos votos no primeiro turno das eleições, saindo na frente na disputa pelo governo do estado. É ligado a Renan Calheiros e também ao ex-presidente Lula, que é candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores.
Muito obrigada, Luciana Verdolim. É isso. É, governador afastado, mas segue candidato. E sobre isso nós vamos conversar ao vivo com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé Maria, boa tarde. Paulo Dantas é candidato à reeleição. Ah, eu acho que a gente não conseguiu contato ainda com Zé Maria, daqui a pouco a gente vai conversar com ele sobre isso. Agora a gente vai saber que o Tribunal de Contas da União cobrou que o Ministério da Defesa envie o resultado da fiscalização nas urnas eletrônicas no primeiro turno. Quem conta pra gente é Bruno Pinheiro.
No documento, o subprocurador Lucas Furtado, do TCU, não especifica quanto tempo para que o documento seja enviado ou até quando. Ele diz apenas que é necessário ser enviado as cópias, uma segunda via deste documento, com a urgência que o caso requer, já que os militares fizeram uma auditoria em relação às urnas eletrônicas. Esse caso ganhou repercussão lá no início, quando Jair Bolsonaro, o atual presidente e candidato à reeleição, levantou uma suspeita sobre as urnas eletrônicas. Durante os últimos dias, ainda na gestão do ministro Edson Fachin, à frente do TSE, logo na sequência com o ministro Alexandre de Moraes, diversas reuniões com o Ministério da Defesa e até as vésperas do primeiro turno, os militares realizaram uma auditoria e agora esse relatório é justamente o que o TCU tem interesse em saber o que foi levantado e enviou esse documento. O que a gente aguarda, então, é que seja repassado essa cópia, esse esclarecimento, qual foi o estudo que o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, acabou realizando sobre o sistema eleitoral que já vem sendo usado há cerca de 26 anos. Na última segunda-feira, Jair Bolsonaro, após o almoço, visitou o Ministério da Defesa. Os autos da reunião, o que realmente aconteceu, que foi esse encontro, acabou não sendo divulgado, mas a gente vê claramente ainda uma verdadeira ginástica das Forças Armadas sobre esclarecer a confiança e a clareza que é o sistema eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, ele fez questão de acatar algumas das sugestões das Forças Armadas, inclusive o teste de integridade usando a digital. A integridade já era realizada há alguns anos, mas não utilizavam a digital de um eleitor real, o que aconteceu nas eleições de 2022 e será utilizada novamente no segundo turno, no final do mês de outubro. A gente aguarda esse documento ser enviado e as informações, o que diz justamente esse relatório das Forças Armadas. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Sobre isso, a gente vai conversar ao vivo agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Mas antes, Zé, primeiro, boa tarde. Eu quero antes falar sobre o governador afastado de Alagoas, que a Luciana Verdolin trouxe a informação para a gente. Paulo Dantas é candidato à reeleição, está no segundo turno e é apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva. Como que essa investigação afeta a candidatura dele e também a de Lula? Explica para a gente.
Pois é, o grupo de Renan Calheiros em Alagoas, né, foi escolhido a dedo ali com a saída do Renanzinho, o filho do Renan, que foi candidato ao Senado, teve que se desincompatibilizar e aí acabou elegendo Dantas como governador de Alagoas e ele então vai passar agora, está passando por um processo de reeleição, ou seja, uma sabedoria dos Calheiros, porque aí ele não poderá concorrer nas próximas eleições e aí um dos Calheiros pode tranquilamente voltar. Só que o plano está naufragando. Já haviam me dito aqui o João Caldas, que é um importante político lá de Alagoas, falou, olha, vai aparecer novidades. E não é exatamente novidades, esse é um processo antigo. Esse nome rachadinha, Catiúcia, na verdade, é um roubo de dinheiro público. É um eufemismo falar em rachadinha quando se pega dinheiro público através de salários e desvia para contas de mulher, de parente, de cunhado, né? Isso não pode dar certo e é um roubo do dinheiro público. A interferência é total. Lula teve uma boa votação no primeiro turno lá em Alagoas. E com esse afastamento do governador, é claro que a campanha de Lula será, sim, atingida e também os Calheiros lá no estado de Alagoas serão atingidos exatamente por esta investigação que não tem a ver com o governo, mas com o tempo dele na Assembleia, mas atinge diretamente o governo. Agora, sobre essa importante matéria que o Bruno trouxe aqui, Catiúcia, eu acabei de conversar com um importante porta-voz dos militares. E o que eles dizem é o seguinte: nós já concluímos o primeiro turno e estamos agora preocupados com o segundo turno. Ou seja, já houve toda a conclusão do estudo e acompanhamento das urnas no primeiro turno. Também fiquei sabendo que a investigação foi muito maior do que apenas acompanhar a transferência de votos e de boletins de urna para o TSE. Houve a aproximação do Exército das sessões eleitorais. Me disseram também que militares sem as fardas, né, a paisano, estiveram nos pontos de votação. E se houve a conclusão do primeiro turno sem nenhum relatório grave, significa que houve a aprovação. E do Ministério da Defesa vem uma informação importante, novidade. É de que o Ministério da Defesa não se sente obrigado a divulgar, publicar ou mesmo elaborar um relatório sobre o primeiro turno das eleições. Dizem os integrantes do Ministério da Defesa de que a comissão de fiscalização que foi elaborada pelo TSE tem que seguir as normas, ou seja, estritamente a portaria assinada pelo TSE. É ali que estão as normas e em nenhum momento há a exigência de elaboração de um relatório. Esta é a realidade. Não há esta exigência, mas também não há a proibição. Então, existe a possibilidade do relatório, mas, na verdade, não há nenhuma definição de que haverá apresentação de um relatório. Na verdade, o que eu senti nesta conversa é que os militares estão se sentindo constrangidos e imprensados pelo Tribunal de Contas da União e eles dizem que indevidamente. Ninguém pode cobrar do Ministério da Defesa nesse sentido, dizem os interlocutores da defesa. Ou seja, esta cobrança do TCU tem incomodado bastante os militares, viu, Catiúcia?
Muito obrigada, Zé Maria. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. E o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participa de uma caminhada logo mais na Baixada Fluminense. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa sobre isso. Yasmin, boa tarde para você. O que está previsto na agenda do candidato hoje?
Oi, Catiúcia, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Direto de Brasília. Como você disse, a previsão é que o candidato do Partido dos Trabalhadores faça hoje essa caminhada no município de Belford Roxo, Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, ao lado do prefeito da cidade, Vaguinho, do União Brasil. A tentativa agora da campanha de Lula é tentar uma aproximação, principalmente nos lugares em que o petista não conseguiu um quórum alto no primeiro turno. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é justamente um local onde isso não ocorreu, porque lá no Rio de Janeiro, o candidato do Partido Liberal à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, ganhou. E agora a candidatura do PT tenta ali proximidade, principalmente, como eu disse, nessas áreas em que houve ali uma baixa adesão ao candidato do Partido dos Trabalhadores. Como eu disse, essa expectativa é que Lula faça uma caminhada ao lado de Vaguinho, do prefeito de Belford Roxo, pelas ruas da cidade, conversando com apoiadores, apresentando propostas e, pelo menos até agora, segundo a campanha de Lula, essa é a única agenda do petista. Volto com você.
Muito obrigada, Yasmin, que volta daqui a pouco aqui no Direto de Brasília. E o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, cumpre agenda hoje no sul do país. Ele esteve em Santa Catarina e agora está no Rio Grande do Sul. E quem conversa com a gente sobre isso é a repórter Luciana Verdolim. Oi, Luciana. Conta pra gente os destaques da agenda do presidente hoje.
Olha, Catiúcia, Jair Bolsonaro saiu logo cedo aqui de Brasília, seguiu direto para Balneário Camboriú, lá participou de vários eventos, depois seguiu para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Houve um atraso nesse deslocamento por causa do mau tempo lá em Pelotas, mas apesar do atraso, presidente e candidato à reeleição fez, inclusive, pronunciamento agora há pouco lá na Fena Doce. O candidato fez questão de ressaltar que nesse segundo turno vai ser preciso escolher entre a liberdade e o controle do Estado sobre a população. Fez questão de lembrar mais uma vez dos princípios básicos do governo dele, contra o aborto, contra as drogas, em defesa da pessoa e em defesa também da pessoa poder escolher, tomar as suas decisões. Amanhã a expectativa é de uma agenda cheia, porque o candidato à reeleição segue para Belo Horizonte pela manhã e à tarde vai participar das comemorações pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida na Basílica, no Santuário de Nossa Senhora, em São Paulo, juntamente com o candidato ao governo do Estado, Tarcísio Freitas. O candidato à reeleição voltou a lembrar, inclusive, de desvios de recursos durante as administrações petistas e disse que a gente tem problema na questão dos combustíveis no país, porque recursos para a construção de refinarias teriam sido desviados durante as administrações do Partido dos Trabalhadores e que, por isso, apesar de sermos autossuficientes na produção de petróleo, ainda dependemos da importação da gasolina que vem de fora do país.
Muito obrigada, Luciana Verdolim, que volta a qualquer momento na programação. E o Brasil teve deflação, ou seja, queda de preços pelo terceiro mês consecutivo. A repórter Marília Sena traz os destaques que levaram a mais essa queda.
A queda no preço dos combustíveis e dos alimentos foi o que levou à deflação de 0,29%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É o terceiro mês consecutivo de deflação no Brasil. O grupo de transportes teve novamente o maior impacto no resultado, com queda de 1,98%. O grupo Alimentação e Bebidas saiu da alta de 0,24% em agosto para queda de 0,51% em setembro. O produto que mais impactou neste resultado foi o leite longa-vida, com queda de 13,71%, que contribuiu com 0,15 pontos percentuais no resultado do mês.
Depois de adiar a sessão por falta de quórum, a Câmara dos Deputados deve votar hoje medidas provisórias que podem perder a validade. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo mais uma vez com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, o que está na pauta de hoje?
Olha, Cátio, é o seguinte, aqui na Câmara dos Deputados, pelo menos 6 medidas provisórias estão aqui na pauta para votação, porque senão elas perdem a validade. Entre essas medidas, tem uma que trata da compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. Mas o ponto que tem causado uma grande mobilização aqui dentro da Câmara dos Deputados é com relação ao projeto de lei do líder do governo aqui na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e que trata ali de punir, de aumentar o rigor para os institutos de pesquisa com relação aos erros cometidos por esses institutos. Na semana passada, o presidente do Senado, Arthur Lira, ele havia dito que a intenção era pautar esse projeto para essa semana. Eles iam votar, eles iam começar essa votação hoje de manhã, a sessão começaria hoje de manhã, foi adiada agora para tarde, ainda não começou essa sessão, mas a gente apurou aqui e o que a gente tem de confirmação é que pelo menos esse projeto que trata de punir com maior rigor os institutos de pesquisa pelos erros cometidos por ele, esse projeto não entra na pauta hoje, vai ficar já para a próxima semana. Os outros pontos aqui definidos pelos parlamentares, sim, esses devem entrar na agenda de votação aqui do Congresso, da Câmara dos Deputados, do plenário da Câmara dos Deputados, melhor dizendo. Mas daqui a pouco o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem uma reunião com os líderes partidários. Aí sim eles vão bater o martelo para definir o que eles vão votar ou o que não vão votar, porque essa reunião de líderes é justamente para eles acertarem ali o que eles julgam de mais importante para trazer aqui para o debate dentro do plenário da Câmara dos Deputados. A gente está falando de um momento aí pós-eleição, um parlamento um pouco mais esvaziado, mas eu lembro que até dezembro ainda tem sessão, ainda é atividade legislativa funciona normalmente, apesar da gente ver aqui uma realidade um pouco diferente com os parlamentares mais ausentes por aqui, Kate.
Agora, Yasmin, você falando de votar e não votar, a Comissão de Transparência do Senado decidiria hoje sobre convocar o ministro Alexandre de Moraes e os institutos de pesquisa para dar explicações, né? A sessão chegou a ser realizada ou não?
Olha, Catiúcia, a sessão chegou a começar no Senado Federal. O presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o senador Regufe, ele começou a sessão, esperou ali por volta de uns 5 minutos para ver se havia quórum ali para abrir e votar os requerimentos, porque pelo menos 7 requerimentos estavam nessa pauta da comissão, mas por falta de quórum, ele encerrou a comissão, que foi remarcada para a próxima terça-feira. O que eles vão ali votar? Um ponto que está despertando ali o olhar, está trazendo o olhar para dentro dessa comissão. Principalmente a questão de convidar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, para prestar esclarecimentos à comissão com relação a todo esse processo envolvendo os institutos de pesquisa. Além do presidente do TSE, a comissão também quer convocar representantes, convidar, melhor dizendo, representantes para virem aqui ao Congresso Nacional, mais precisamente a essa comissão do Senado Federal, para prestar esclarecimentos de o porquê, os motivos dessas divergências apresentadas pelas pesquisas eleitorais ao longo de todo o primeiro turno da eleição, que resultaram numa votação completamente diferente que a gente viu no dia 2 de outubro, os brasileiros ali votando, e que não refletiram essas pesquisas eleitorais anteriores ao primeiro turno. Como eu disse, essa comissão, ela iria votar esse convite para o ministro Alexandre de Moraes hoje, mas por falta de quórum ficou para a próxima terça-feira. Vale lembrar que por se tratar de um convite, fica a critério do ministro Alexandre de Moraes vir ou não prestar esses esclarecimentos aos senadores. Volto com você, Catiúcia.
Muito obrigada, Yasmin. Ainda no Congresso e sobre o Judiciário, sobre o aumento no número de vagas do Supremo, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse estranhar a discussão neste momento em que se defende a redução do Poder Judiciário. Ele falou isso agora há pouco no Salão Azul. Vamos ouvir um trecho.
Exatamente nesse momento está se discutindo um tema dessa natureza, ampliação de estrutura do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Me parece que isso é, inclusive, incoerente com a lógica dos que defendem uma redução da competência do Supremo. Isso é incoerente com esse discurso, ou seja, pretender aumentar uma estrutura que acaba importando em mais gastos, em mais recursos públicos envolvidos. Portanto, me parece um momento inadequado para essa discussão.
Rodrigo Pacheco também falou sobre as pesquisas eleitorais e disse que não se pode desvalorizar o papel desse tipo de estudo e que não é razoável a proposta de penalizar os institutos de pesquisa. Vamos ouvir.
O que não me parece razoável, o projeto que eu li na Câmara dos Deputados, é estabelecer que a simples diferença entre o que está na pesquisa e o resultado eleitoral possa constituir um crime de pena de 4 a 10 anos. Isso é inapropriado sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto jurídico. Portanto, é preciso ter muita cautela também, muita prudência. Se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata, até porque erros podem acontecer.
A gente segue nesse assunto. A CPI dos institutos de pesquisa tem encontrado dificuldades para avançar na Câmara. Informação com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, o que que a base do governo deve fazer para conseguir as assinaturas necessárias?
É o constrangimento agora, é uma nova fase. Eu conversei agora há pouco com integrantes da base do presidente Jair Bolsonaro, né, que fazem essa proposta de CPI na Câmara dos Deputados. Vi, olhei o requerimento, só estão lá 81 assinaturas. São necessárias 171 assinaturas. Então, houve uma grande publicação de pareceres e de publicação de ações, mas nada de assinatura concreta. Então, agora, o deputado Jordi e o deputado Eduardo Bolsonaro vão publicar os nomes dos que assinaram definitivamente o requerimento de abertura de CPI, para ver aí se as pessoas que fazem discurso defendendo a CPI, se eles assinam ou não. Conversei agora há pouco aqui com parlamentares que estão neutros nessa história, e eles dizem o seguinte: não é um momento próprio para a CPI. É um momento distante de eleição. Uma CPI é muito interessante para o parlamentar ficar conhecido, defender teses, ideias, fazer um embate político. E que agora o deputado já foi eleito ou não eleito, não reeleito, né? E não tem muito interesse nessa história de CPI. A CPI vai encontrar dificuldades, já está encontrando dificuldades no funcionamento agora, nesta legislatura, né? Lembrando que os novos tomam posse no dia 1º de fevereiro. A partir daí, a situação fica mais fácil para investigar, e nem precisa de uma CPI para esse caso, nesse escândalo, né, que foi esse processo de pesquisas eleitorais que mostraram um mundo inexistente e interferiu sim no resultado. Interferiu no resultado até da apresentação de candidatos e depois interferiu na definição do eleitor e atacou direto o voto útil. Por outro lado, Catiúcia, esse projeto de aumentar o número de ministros, isso não entra aqui e fica muito difícil, a resistência está muito grande.
Muito obrigada, Zé Maria Trindade, que volta a qualquer momento na nossa programação. Agora são 4 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News.
Os pingos nos is.
Os pingos nos is.
Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
São Paulo, a hora é essa. Com Tarcísio lá na frente, nós estamos no caminho certo. Se você já votou no Tarcísio, vota de novo. Mas se você não votou nele no primeiro turno, aproveita para conhecer ele melhor e escutar as propostas dele agora. O Tarcísio é o governador que qualquer estado do Brasil queria ter, mas que só São Paulo tem a chance de eleger.
Tarcísio é 10, meu governador, me leva. Vote 10.
Coligação São Paulo, pode mais.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão?
sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Coligação PLPP e Republicanos.
O Nordeste do povo paraibano, potiguar, alagoano e cearense, sergipano, baiano e maranhense, piauiense do bom pernambucano. Vem agora um governo mais humano, que cuida bem do dinheiro da nação, combatendo o roubo e a corrupção, lavando a alma de vez a nossa gente. O Nordeste abençoa o presidente, Bolsonaro tem Deus no coração.
Experimente o polvo à provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Bolsonaro e Tarcísio abandonaram o nosso estado. Negaram obras de combate às enchentes quando São Paulo precisou. Pior, Bolsonaro ainda cortou 90% dos investimentos federais em São Paulo e nenhuma grande obra de infraestrutura foi criada por aqui. A verdade é que Bolsonaro e Tarcísio viraram as costas para os paulistas. Agora querem de novo seu voto. Aqui não. São Paulo é muito maior que Tarcísio e Bolsonaro.
Coligação Juntos por São Paulo.
Sociedade Digital.
Toda vez que a tecnologia entra, tem algumas coisas que acontecem recorrentemente. A primeira, ela não traz só coisas boas, ela traz coisas boas, ela traz coisas ruins sempre. Então, ela sempre tem os dois lados. E a outra coisa, ela nunca chega igual para todo mundo, né? Por isso que tem aquela frase do William Gibson, que o futuro já chegou, mas ele não está igualmente distribuído. E o que, que a gente percebe desde o início da história da humanidade, quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você mencionou, né? A gente tem, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos, e nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E, nesse sentido, quando você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps, ou seja, muito mais distância entre as várias camadas sociais. E foi isso que aconteceu.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
Esta é.